Palavras de Ouro. Luís José Gomes Machado Guerreiro Pacheco, conhecido por Luís Pacheco, é escritor, editor, polemista, epistológrafo e crítico de literatura. Há quem também o classifique como o grande libertino da literatura portuguesa, mas desses contos falaremos mais tarde. A jornalista Sara Adamopoulos entrevistou, não há muito tempo, Luís Pacheco e inicia o seu trabalho com estas palavras. Luís Pacheco é e sempre foi um homem livre dentro da cabeça. Um livre pensador, um homem habituado a recusar grilhões e a pagar por isso. Que ninguém se iluda. Luís Pacheco teve a vida dura de quem sempre preferiu chamar as coisas pelos seus nomes. Mas aos 79 anos, Luís Pacheco é muito mais do que o polemista de serviço, muito mais que o provocador sem tento na língua nem na linguagem. É um homem de uma inteligência severa, dotado de uma extraordinária lucidez e de uma poética que não o larga. Um homem para quem um dia de sol faz toda a diferença. De um machismo sem freio, Luís Pacheco discorre sobre as mulheres em propósitos que me indignam. É de um outro tempo, de um outro pensamento este homem. A diferença de gerações não perdoa. Ainda assim, eu perdoo-lhe. Talvez porque uma vida e uma obra inteira a ser do contra me enternecem mais do que qualquer indignação. Rui Paula Matos, por sua vez, começa assim um texto sobre o escritor Luís Pacheco. O Luís Pacheco é talvez o maior filho da mãe e libertino, a pessoa mais corrosiva e anarca, até a mais intratável do meio literário português destes últimos 100 anos. Mas há um lado nele, quiçá psicopatológico, que nos atravessa a todos e que a todos nos faz rever nele. Uns de forma assumida, outros envergonhada e ocultamente. Pergunto-me porquê e só encontro um fundamento para esta adesão meio literária, meio escabrosa, espelhando alguns dos seus comportamentos. É que passamos toda a infância a treinar a interação correta e alinhadinha com as outras pessoas, imitando-as, brincando com elas, jogando esse jogo social do politicamente correto, oprimindo e recalcando milhares de pulsões, desejos e mais um comboio de perigos da alma e do corpo. Ou seja, tivemos de fazer teatro para nos fazermos aceitar pela sociedade. Fomos escravos da cultura porque, na realidade, estamos com medo que nos descubram a careca. É também por isso que coramos e os intestinos se revoltam quando nos descobrem a tal careca. Luís Pacheco, há muito que arrancou os cabelos todos. Revela-se despido, puro e duro. Ostenta toda a sua sinceridade. Na Wikipédia sobre Luís Pacheco pode ler-se: desde cedo manifestou enorme talento para a escrita. Chegou a frequentar o primeiro ano do curso de Filologia Românica da Faculdade de Letras de Lisboa. Mas devido a dificuldades financeiras teve de abandonar os estudos. A partir de 1946, trabalhou como agente fiscal da Inspeção-Geral dos Espetáculos, acabando um dia por se demitir dessas funções por se ter cansado do emprego. Desde então, teve uma vida atribulada, sem ter com que sustentar a família crescente, chegando por vezes a viver na maior das misérias, à custa de esmolas e donativos, hospedando-se em quartos alugados e albergues. Esse período difícil da vida inspirou-lhe o conto Comunidade, considerado por muitos a sua obra-prima. Começa a publicar, a partir de 1945, diversos artigos em vários jornais e revistas, como o Globo, Bloco, Afinidades, o Volante, Diário Ilustrado, Diário Popular e Seara Nova. Em 1950 funda a editora Contraponto, onde publica escritores como Raul Leal, José Cardoso Pires, Mário Cesarini, António Maria Lisboa, Natália Correia, Herberto Helder, Virgílio Ferreira, etc., tendo sido amigo de muitos deles. Dedicou-se à crítica literária e cultural, tornando-se famoso e temido pelas suas críticas sarcásticas, irreverentes e polémicas. Denunciou a desonestidade intelectual e a censura imposta pelo regime salazarista. A sua obra literária tem um forte pendor autobiográfico e libertino, inserindo-se naquilo que ele próprio chamou de corrente neo-abjecionista. É, sem dúvida, como pícaro personagem literário, um digno herdeiro de Luís de Camões, Bocage ou Fernando Pessoa. Luís Pacheco, hoje com 82 anos e muito debilitado fisicamente, vive num lar no Príncipe Real, em Lisboa. Como alguém me dizia, o Luís Pacheco, para além de tudo o que dizem dele, é também o escritor que as senhoras bem da sociedade portuguesa adoram ler às escondidas de filhos e maridos. É este escritor agitador, com as suas palavras de ouro, de brilho não convencional, que hoje preenche o Palavras de Ouro. Vamos ouvir de Luís Pacheco o conto A Morte na Ponta de uma Navalha. Isto era para se chamar Da Honra Ofendida no Bairro Taxa. Tinha até como epígrafe uma frase gira, gira e disparatada, do Camilo. A honra que dizem proceder em linha reta da virtude de Sócrates, da virtude de Jesus Cristo, etc, etc. Mas aqui, e apontando para o meu peito, havia a navalha. Ficou, pois, a arma como personagem ou instrumento principal. No ano de 1950, fui morar para o bairro Taxa, nos Altos da Buraca. A casa, um segundo andar muito cheio de luz e sol, era a única no cabeço, fazia esquina ao bairro. Para lá, no horizonte, só havia montados bravios, pedras, paisagem agreste, desolada. Eu comparava o prédio à proa de um barco. Quando ventava, abanava todo, ou parecia que sim. A curta distância, nas terras além, via-se um casal ou quintinha, casa de habitação entre o barraco e um monte alentejano, corral, capoeiras, horta, seara, faval. Era onde morava a Zagala, uma moça casada com dois filhotes pequenos, a Mariana e o Rui. O marido, tipo bisonho de poucas falas, era bastante mais velho. Fizeram uma operação à cabeça, trepanação, e diziam que tinha crânio de platina, sei lá. A Zagala era fêmea primorosa. E não só no físico. Criatura sem instrução nenhuma, falava com desembaraço e ribaldaria de termos, um linguarejar rico de expressividade, inteligência arguta, conceitos firmes. Queria comunicar os seus sentimentos, desejos, sonhos e conseguiu. E mais, rija na labuta de casa, do campo, ainda arranjava tempo e forças para desenrascar-se na serventia, nas famílias perto, como era a nossa. Grande mulher. Já não sei como chegou ao meu conhecimento o drama em que estivera metida, poucos anos antes de nós virmos morar para o bairro. Foi assim. Para ajudar o casal, tinham duas ou três vacas, um pequeno rebanho de cabras. Viera trabalhar na quintinha um moço, sujeito desempenado, a quem chamarei Gabiru. Com o marido e a Zagala, temos o clássico triângulo dito amoroso, o de invencível tesão. Não quero precipitar, mas estou convencido que marido e mulher se portaram aqui de maneira radical. na inteireza do caráter e na força da paixão, exemplares ambos. O Gabiru ajudou os dois enquanto pôde ou deixaram. Teria sido despedido, portou-se mal na lida das vacas e das cabras, e talvez no sexo clandestino. Mas depois andou pela mercearia do Sr. Altívio e outras tabernas do Taxa, a rosnar ditos e piadas à cabeça dura, metálica de platina, do marido da Zagala, com trejeitos de sarcasmo e gabarulices suezes, a um sacana. São coisas que correm e chegaram como era de esperar ao marido. Naqueles modos amigáveis em que é venenosa a prevenção, olha que fulano anda por aí a dizer, porquanto aquilo que se pretende é achincalhar, é ferir, é lixar o parceiro. Primeiro espanto nesta verídica narrativa. O marido portou-se como um gentleman, fleumático e civilizadíssimo. Chegou a casa e disse muito simplesmente para a Zagala: olha, mulher, aquele tipo anda a dizer que fornicou contigo como gostou e lhe apeteceu. Eu estou aqui a mais, está visto? Saio eu ou sais tu? Assim não temos mais histórias. Era tão virtuoso filósofo como Sócrates e tolerante e paciente como Jesus de Nazaré. Quem detestou tais palavras foi a Zagala. Melhor ficaria se ele, marido, lhe batesse, amoesse com vara pausadas. Amochou em silêncio. Nada mudou na aparência em sua vida e arranjos. Mas o seu íntimo fervia. Era um vulcão. Não me fiei nunca muito na inocência da Zagala. Aquilo podiam ser pundonores agravados, mas também, ou principalmente, interesses profundos. A vidinha pacata com aquele marido, os filhos a criar, a casa, as vacas, as cabras, tudo perdido. E o outro filhaco a rir-se, a tagarelar com verdades ou embustes. Talvez ainda despeitos nela, ciumeira, saudades, fome do caralho dele, o moço, o Gabiru. São hipóteses minhas, velhacas, libidinosas. Limpamente podemos conjeturar que a Zagala se terá sentido ferida e muito na sua honra, altivez de mulher, brios de esposa e mãe extremosa. E jurou vingança. Deslocada de todo, perante a indiferença calma, mas resoluta do marido, posta frente a uma cabala que a humilhava na vizinhança, passou a levantar-se e sair de casa pela madrugada, rondar pelas azinhagas próximas o caminho do Gabiru. Apanhou-o ao amanhecer um belo dia. Quando a viu, o que terá pensado o Gabiru? É muito relativo e difícil conjeturar. Se houvesse algo entre os dois, terá imaginado que ela voltava para os seus braços? Se não, se nada disso, o que pensou então? Ao certo, nem teve tempo para pensar muito. A Zagala puxou de uma navalha afiada e espetou-lhe a direito no coração. Falhou. Furou um pulmão ao Gabiru e deixou o sujeito a escarabujar na poeira. A Zagala foi presa. Os meus dotes de imaginação são escassos. A minha memória é fraca. Foi entregar-se à prisão. Foram caçá-la em casa. Alguém a denunciou. Esteve presa e atormentada meses seguidos. E não me venham com lérias. Nada numa prisão é agradável. Nem à vista, nem ao ouvido. Nem ao nosso próprio medo e desconchego. A sorte da Zagala foi um caso de pontaria errada. Não acertou no coração do Gabiru, como ela anos depois ainda clamava tendo sido o mais chato de tudo, não o ter despachado logo. O tipo padeceu entre a vida e a morte meses no hospital, mas era de bom cairo e maus hábitos. Recuperou, se fosse. Há, porém, uma cena final muito bonita que não posso esquecer. Em audiência, o meritíssimo juiz saiu um filósofo de truz e honradíssima criatura. Aplicou à ré uma pena leve, coberta pelos meses de cativeiro sofrido na prisão preventiva. E teve eloquência e humanidade grandes quando recomendou ali mesmo ao marido Nada no processo e nos testemunhos ouvidos indicia que sua esposa tenha cometido adultério. Pelo contrário, é uma mulher de honra e caráter. O seu crime teve tanto de louco como de nobre desagravo. Vá em paz com ela. Santas palavras abençoadas. E se era mesmo aquilo que marido e Zagala mais queriam ouvir? Quando os conheci, formavam um casal feliz. Não me teram mais empregado nenhum, que o diabo é tentador. E eu, quando calhava ir à quentinha ou a Zagala vinha ajudar em nossa casa, mal lhe observava o pername que esplendor, o rego garboso dos seios, dois esplendores. Ah, uma navalha afiada não é brinquedo para a minha pele amarela, digo, macia. E um marido contente com a cornaça pode, em bis, ser menos cordato. Mas como o sexo comanda o mundo, os meus caminhos com a Zagala iriam cruzar-se de maneira decisiva anos mais tarde. Já nós morávamos na estrada de Benfica, mesmo diante dos pavilhões do IPO. Veio a Emília, dita a Trancinhas, trabalhar connosco. Queria dita singela, meiguinha e cheia de comissões. Como a Zagala, que era tia da Emília, veio a ser informada, não sei ao certo. Telefonou a minha mulher, a Maria Helena, para a inspeção de espetáculos na Calçada da Glória. Que estava com ela a Zagala e sabia tudo. E queria falar comigo e tirar satisfações do que andava eu a fazer embrulhado com a sobrinha, a Emília. Oh, diacho, pensei, e o que me acudiu de imediato à lembrança foi a navalha de ponta afiada. Se a Zagala era tão intensa de pruridos como os rumores sobre o estado das suas cuequinhas, o que não iria assomar à sua cólera pela virgindade perdida da sobrinha, a desonra total do seu clã feminino. A sorte do Gabiru escapar com vida podia ser o meu azar caindo na morgue. Diacho, foram muito breves segundos de pavor. Com a maior calma ou lata, respondi firme que ficava à espera da Zagala, que lhe explicaria o caso tintim por tintim. E desliguei. E senti por mim uma ternura, uma compaixão que não sei agora explicar. E tremi. E soube que estava morto daí a nada, mal surgisse Zagala de facão em punho. E então que fiz? Que farias tu, leitor, num transe assim tão enrascado? Mandei vir de um restaurante na Rua da Glória uma pratada de favas guisadas com chouriço e vinho, bastante pinga. E almocei nas calmas o último almoço do condenado. Só que isto foi em 1952, ou 53, ou 54. Ainda cá ando. A Zagala nunca me apareceu. Porquê? Ignoro. Faço conjeturas. Ela tinha por mim, desde os tempos do Tacha, consideração e estima. Aquilatou que naquele enredo comigo, a Emília não estaria de todo inocente. Me teria provocado ao máximo. E com efeito. Eu agora é que não vou estrelhar mais pormenores, bem alegres por sinal. Perdi a Emília para sempre. Havia Deus, Sócrates e Jesus, que me apareceram outras reis parteiros, e quem com ele não lidar. Ouvimos neste programa Palavras de Ouro com o número 90, um conto de Luís Pacheco intitulado A Morte na Ponta de uma Navalha. Dois dedos de conversa. Escreveu-me um ouvinte a pedir que me amanhasse como entendesse, foram estas as suas palavras, mas que permitisse a quem quer ouvir o Estúdio Raposa e ao mesmo tempo navegar por outros sítios, o pudesse fazer sem perder o som do podcast. Bom, há várias soluções e a mais simples parece-me ser a de começar a ouvir o Estúdio Raposa e depois, para continuar a navegar, abrir nova página no browser. Todos os browsers, Explorer, Firefox, Safari e Opera, entre outros, permitem abrir mais do que uma página. Depois há o iTunes. Se tem acesso ao iTunes, pode ir ao Estúdio Raposa e começar a ouvir os programas. Como é independente dos browsers, tudo bem. Pode ainda ir aos muitos diretórios onde o Estúdio Raposa está referido, nomeadamente o Zencast, o Lusocast, o Cotonet, o blog.com.pt, enfim, julgo que todos, e a partir daí ouvir os nossos programas ao mesmo tempo que navega na internet por outras paragens. E é tudo por hoje. Até ao próximo programa. Palavras de Ouro.